Então a gente volta a falar sobre o Abril Azul, que é um mês voltado à conscientização sobre o autismo. E hoje, para trazer mais informações, contextualizar como é que é as terapias voltadas ao autismo, estamos com as psicólogas, a Gabriela Hofelder e a Jéssica Fopa, né? Que atua em Xaxim, tem a sua clínica, e vão falar um pouquinho sobre o atendimento às crianças e também o autismo em adultos, que é uma demanda que tem aparecido, crescido mais. Gabriela, primeiramente, agradecer o seu tempo aqui. Bom dia, boa semana.
Pode falar.
Bom
dia a todos, então, a todos os ouvintes. É um grande prazer estarmos aqui para falar hoje sobre esse tema que é o autismo.
Obrigado, Jéssica. Gabriela, também bom dia.
Bom dia, pessoal. Hoje a gente vem falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, né? Sobre essa campanha que é comemorada aí no mês todo de abril, então.
Bom, a gente sempre gosta, já tivemos entrevistados aqui, o pessoal da AMA, que fazem um trabalho magnífico em Xaxim, um abraço a eles que nos costumeiramente nos ouvem também. Então, vamos tentar resgatar. A gente sempre procura como que identificar. Depois vamos falar até de adultos, né, que descobriram ao longo da vida, mas enfim, de forma geral, como identificar o autismo.
Então, a gente sempre fala de algumas características, né, de alguns sinais que os pais têm que observar, né, a família em si, e também alguns sinais em que são relacionadas ao meio escolar, né, que às vezes as crianças acabam apresentando, né. Os sinais, eles podem iniciar desde bebês, né, as crianças, até adulto, né. Então, não quer dizer que qualquer sinal já seja questão de autismo, então tem que cuidar muito, né, com a questão da gente não achar que qualquer sinal vai estar correlacionado. Por isso que quando a gente identifica algum sinal e que a gente às vezes fica naquela dúvida, é ou não é, sempre é importante buscar um profissional qualificado para estar avaliando, né, no detalhe esses sinais. Alguns sinais que eu posso estar comentando com vocês, né, em questão de bebês, seriam pouco ou nenhum contato visual, né, que isso acontece em bebês até 12 meses de idade. Pouca ou nenhuma resposta a sorrisos ou expressões faciais também pode ser um sinal. Entre 6 meses e 12 meses, eles podem ter sinais que seria não responder ao próprio nome, pouca ou nenhuma vocabilização em relação a sons de balbucio, não tentar se comunicar usando alguns gestos. Também a partir entre 12 e 24 meses, né, de 1 ano a 2 anos, então eles podem não estar falando nenhuma palavra, não formar frases simples até os 2 anos de idade, ou preferência por brincar sozinho, ficar mais isolado no seu canto, não ter muita sociabilização. Então, esses são alguns sinais com a faixa etária quando eles estão mais, né, jovens, né, mais crianças. Reações também exageradas a termos de sons, né, ou também cheiros, luzes, texturas. Também outros comportamentos possíveis que podem estar correlacionados, né, alguns sinais seriam os movimentos repetitivos. Então, seria como balançar o corpo, bater as mãos, fixar em objetos incomuns, né? Exemplo, eles estão olhando muito para aquele objeto, como uma roda, uma parte de um brinquedo, com muita frequência. E também a dificuldade em lidar com mudanças na rotina. Então, toda mudança de rotina brusca, eles têm essa dificuldade. Então, são comportamentos repetitivos que nem a gente comentou, que vão desencadeando alguma coisa que acaba afetando basicamente mais a pessoa, né? E também acaba tendo um reflexo na família, né? E na sociedade.
Então, é uma associação de sinais, né?
De sinais.
Geralmente
não é só um.
É, eu ia falar, porque falou, não é qualquer sinal que a pessoa pode achar que é o autismo, é uma associação toda, né?
É uma associação toda, por isso que tem que ter muita cautela, né? Uhum. Pra gente não já sair achando que é, né? Até porque isso tem um reflexo, né, perante essa criança, esse adolescente, esse adulto, né, quando a gente fala sobre autismo. E quando tiver realmente, não, é um sinal e é autismo, eles saberem como trabalhar isso, que é o que vem, o que a Gabi vai comentar agora, né? Uhum. Aonde buscar ajuda, como buscar, o que fazer, né, perante a isso, né? Não é só simplesmente a gente dizer que é e não fazer nada, porque tudo tem um acompanhamento, né, terapêutico, tem alternativas para lidar, para isso se tornar algo menos, um sofrimento menor, tanto para a pessoa que está passando por isso, quanto para as pessoas que estão ao redor, né? Que eu falo bastante em questão de família, né?
Sim, que é o conjunto ali.
Que é o conjunto.
Mas antes de ir para esse lado, a questão dos adultos. Uhum. É, se falou muito, se fala, nessa campanha se tem se falado muito no adulto que se descobriu autista.
Isso.
Como é que é esse cenário?
É, primeiro, complementando a Jéssica, né? A gente fala sobre os sinais, mas lembrando que também é muito relativo, né? Depende de cada pessoa, cada individualidade, então... Cada pessoa é única e às vezes vai demonstrar um sinal, um sintoma e o outro vai demonstrar outro. Então, não é uma regra que a gente segue. Assim,
o autismo não é igual em todos.
Exatamente. Então, assim, hoje em dia a gente vê no consultório bastante autismo em adultos, né? Que estão descobrindo agora. É, justamente, claro, por conta de toda essa informação que a gente está tendo hoje em dia, né? Graças a Deus, que as pessoas estão conseguindo ir atrás de avaliações, então a família acaba percebendo algum sinal diferente, é mais quietinho. Normalmente a gente fala do suporte 1, né? Que é um pouco mais difícil de identificar e acaba sendo que os adultos estão descobrindo agora, eu sou um autismo suporte 1. Por quê? Às vezes acha que é um perfil mais tímido, mais reservado, eu sou introspectivo, né? Não entendo muito bem as emoções, não converso muito e aí acaba sofrendo, vem as comorbidades, né? Ansiedade, depressão por conta disso e aí busca ajuda e descobre que eu sou autismo suporte 1, né? Então é bem importante assim esse trabalho de autopercepção, né? A gente recebe na clínica os adultos com queixa de ansiedade, normalmente. E aí a gente
começa
investiga...
Começa por uma ansiedade misteriosa.
Exatamente. Investiga e acaba... Né, a gente faz... encaminha para avaliação neuropsicológica, tem toda a rede, né?
Sim,
que a gente fala para descoberta. Então, avaliação neuropsicológica, o neurologista, o próprio psiquiatra, e aí a gente vai fazendo toda essa investigação e acaba chegando no diagnóstico.
Olha só que curioso, hein?
É toda uma equipe multidisciplinar, né?
Isso.
Então, não é simples, né? É uma coisa bem detalhada, por isso que tem que ter muito cuidado, né? Eu identifiquei, mas já saber onde procurar, né? Uhum. Com quem conversar. Porque é que nem a gente falou ali de sinais, né? Às vezes, um atraso não quer dizer que seja, né? Pode ser que a pessoa tenha um desenvolvimento mais lento. Então, às vezes a gente acha que é anormal e pode ser uma coisa normal, né? Ou às vezes a gente acha que é uma coisa normal e é uma coisa anormal. Por às vezes a gente estar convivendo, né? Principalmente com essa pessoa e a gente achar, não, é do perfil, é da personalidade. E o que a gente mais frisa é a questão do sofrimento que isso causa na pessoa, né? Então, é muito importante quando a gente não estar bem, né? Não falando só em autismo, mas em outros sentidos, a gente procurar ajuda. Que às vezes a gente fica com aquele sofrimento interno, a gente não se abre, a gente tem às vezes uma certa vergonha em estar relatando alguma coisa que a gente está se passando. E às vezes a gente sofre sozinho, né? Então é muito importante a gente, quando a gente identificar, buscar ajuda. Não quer falar com a família, buscar um profissional, um psicólogo, que pode estar fazendo essa escuta, né? E é uma escuta qualificada, a gente tem todo um entendimento sobre, e a gente pode estar ajudando ou direcionando para áreas que tenham um melhor entendimento, conhecimento.
Bom, sendo que cada autista é diferente, né? Seja uma criança, seja um adulto, como que vocês lidam com isso no dia a dia quando é diagnosticado, é feito o diagnóstico, é o primeiro ponto, para depois para um tipo de terapia?
Então, a gente trabalha atualmente no consultório com a abordagem da cognitivo-comportamental, né, a TCC, e ela também é ótima para casos de autismo, né? Muito se fala sobre o ABA, né? Terapia ABA para autismo, mas a TCC também é muito eficaz. Justamente porque a gente recebe o familiar, normalmente, ou a própria pessoa adulta, e a gente faz o acolhimento, faz a escuta, coleta a demanda, né? Entende toda a situação. E aí, a partir disso, a gente faz o nosso plano terapêutico, né? Individualizado para cada pessoa. Então, a terapia não é algo engessado, uma regra para todos, né? Então a gente faz esse plano para cada pessoa de acordo com a demanda. Então, recebemos aí um autista com uma maior dificuldade na socialização, por exemplo, né? Esse foco principal agora. Então, a gente inicia com a TCC, né? Toda a abordagem estruturada, todas as sessões são estruturadas para trabalhar em cima de cada demanda, né? Então, dessa forma, bem individualizado mesmo, o plano, de acordo com o que a criança, com o que o adulto necessita, né?
E com a criança é mais, um pouquinho mais complexo de trabalhar, porque é, o entendimento é diferente, enfim...
Pessoalmente falando, uhum. É mais fácil com as crianças, porque os adultos já vêm de toda uma carga ali, uhum. né? De não se entenderem, de conflitos, tanto no ambiente de trabalho, ah, eu não me encaixo, né? Quanto com a família, não consigo me relacionar, então vem toda uma carga e uma bagagem grande. A criança tá ali, né? Os primeiros anos de vida, normalmente, as primeiras experiências, então a gente consegue moldar mais rápido. Claro, com o suporte e ajuda da família, principalmente.
É a base, eu acho. Ali.
É a base.
Porque a gente acompanhou vários relatos de pessoas que descobriram que a criança tinha autismo, a dificuldade de entender, né? E uma dos sinais mais associados, mais falados, isso a nível de pesquisa Brasil, é o não olhar no olho, para se fechar para si. Então, é a pergunta até que o ouvinte pediu para mim fazer, como é o tratamento e quanto tempo tem que ser sempre, tem que ter esse apoio para a vida inteira, como é que ele funciona, né? Não falando da a família tá ali, vai ter que estar sempre ali, mas no caso de profissionais como vocês, qual que tem um tempo, não tem como avaliar.
Olha, a TCC, ela, voltando, né, para abordagem, ela é bem prática e diretiva. Normalmente, assim, fora do autismo, a gente faz, inicialmente, é um período de 3 meses de tratamento. Aí faz uma pausa e depois, se necessário, volta, né? Mas a gente fala para não usar, assim, a terapia como uma muleta na questão de, né, fora do autismo. Mas, dentro do autismo, dependendo dos comportamentos, dependendo da evolução, a gente permanece, sim, por longo tempo com terapia, né? Tem crianças, tem adultos que permanecem. Não tem nem como estimar, sim, assim, né? Sim. Conforme for diminuindo os comportamentos, a gente pode ir espaçando também, né? Ah, primeiro vem quinzenal, semanal, depois vem quinzenal. Então, também é bem relativo. Né?
Porque tem muito essa questão da criança da interatividade mesmo, com os demais colegas na escola. Essa é uma fase que é mais complicada de chegar. Porque eu acho que o pai e a mãe, eles querem que a criança se fale inclusão. Como que você vai incluir? Ela tem que entender... porque aí alguns falam, mas quem tem que se adaptar? É o autista ou é o ambiente que se vive?
Até é muito importante, né, Gabi, a questão da escola, né? Então, quando chega também algum paciente, a gente também não é só com, quando é uma criança, né? Não é só com a família e com a criança, também envolve-se a escola, né? A questão de ir até a escola, de conversar com os professores, né? Tem todo esse envolvimento, porque não é, ele só não convive com a família, ele convive com a sociedade,
sim,
no conjunto geral, né? E voltando, né, na parte da terapia, né? Quando a gente fala em terapia cognitiva comportamental, então, para deixar mais claro para as pessoas que estão nos ouvindo, ela trabalha como? É uma situação, a gente vai pegar uma situação que está tendo a criança, o adulto, o adolescente, a gente trabalha a partir dessa situação, essa criança vai ter uma emoção com isso e a gente trabalha em cima do comportamento, é trabalhar o comportamento dela. Então, aí uma situação, se agredir é um comportamento de uma lesão que ela tá tendo com ela mesma, né? Então, se bater, se machucar, né? Aí ela vai ter uma emoção perante essa situação que ela está tendo, né? Então ela se sente ansioso, irritado, angustiado, tem toda uma emoção gerada. Então, o que que a gente vai fazer? A terapia, ela vai trabalhar em cima disso, em identificar qual é a situação, qual que é a emoção, o pensamento que essa criança tá tendo, esse adulto, esse adolescente, para trabalhar em cima do comportamento, que é um comportamento disfuncional, que seria o quê? A autolesão consigo. Então, é o comportamento que ela tá tendo. Então, como que a gente faz para ela não se autoagredir? Para ela não ter esse comportamento de autolesão? Então, a gente trabalha bem em cima disso. Por isso que ela é bem efetiva, né? Trabalha bem em cima do que tá acontecendo no momento.
Qual que é a faixa etária que vocês já atendem já, a criança, principalmente, quando começa?
Os mais pequeninos, 2 anos que estamos recebendo agora, né? Normalmente é a partir daí que fica mais claro, né? Que os sintomas ficam mais claros. Então os pais vêm desesperados procurar ajuda.
Fico imaginando, né? Porque querem resolver, isso, querem ajudar a criança.
Exato.
Ali. E de fato a estatística ela se iguala, a gente tem mais casos de meninos?
Mais casos de meninos.
É meninos, né, Maíra? E nos adultos também é homens? São homens? Também ou não?
Ali no consultório a gente tem mais mulheres, mas são homens, né?
E qual que é a faixa etária de adultos? Então, segue uma faixa etária?
Sim, é normalmente entre 18 a 30 anos que a gente está recebendo bastante.
Olha, só tem uma pergunta aqui, né, do momento, sobre adulto. A pessoa que em um curto passo de tempo, um ano, já trocou de trabalho, de emprego, aí umas duas, três vezes, já fez várias, vários cursos, várias faculdades e não consegue se satisfazer. Pode ser que tenha um grau de autismo?
Bem complexo, responder, né? Só por isso.
Acho que é uma investigação mais profunda.
Isso, bem mais profundo.
O dia a dia, a rotina.
Isso, são vários fatores, né?
É como a gente falou, é vários sinais, né? Isso, é uma conciliação de sinais.
Às vezes não tem nada a ver com isso. É outra causa. E às vezes a gente já coloca, né? Mas numa entrevista, numa anamnese, né? Num contato conosco, com algum teste, enfim, a gente consegue identificar e trabalhar isso.
Desses que vocês atendem adultos aqui, Xaxim, quais foram os sinais que eles buscaram vocês, além da ansiedade, que hoje, acho que a maioria das pessoas em algum momento do dia é ansiosa, né, para alguma coisa?
É a troca bastante de ambiente de trabalho, realmente, né? É a dificuldade no manejo das emoções, né? Dificuldade, assim, de meu Deus, ninguém me entende, né? Eu estou falando, eu estou me comunicando e ninguém entende o que eu realmente quero dizer, né? Então, essa dificuldade na socialização, a questão comportamental, assim, em si, né? Aqui, focado no meu trabalho, esqueço, às vezes, do mundo, então, eu não tô rendendo, não tô conseguindo fazer. Reflete muito no ambiente de trabalho o adulto, né? Reflete bastante. E, claro, sinais depressivos, muito.
Ah, vai por esse viés.
Vai.
A depressão, a ansiedade, a oscilação de... Olha só que interessante, né?
Exato.
Bom, o que é bom é que a rede de apoio cresceu muito, né? Sobre ao voltar ao autismo, tanto da criança quanto do adulto. Mas o que chamou a atenção é que se falava muito em autismo em criança e o adulto se descobrindo, né? Teve o presidente da AMA aqui, o Vilmar, ele é autista e se descobriu depois baseado em algumas preocupações que ele tinha com ele mesmo.
Olha só.
E daí ele relatou até o caso dele, se formou, normal. Ele procura fazer aí um acompanhamento também.
E eu acho que o autoconhecimento, né, estar aberto,
é,
né? Às vezes a gente, que nem eu falo, às vezes a gente acha, ai, agora mudou muito o tabu, né, da psicologia, do psicólogo, do psiquiatra, né?
Felizmente, né?
Felizmente. Então, às vezes a gente segura muita coisa pra gente, né? E a gente não busca ajuda. Então, ai, será que é isso? Será que é aquilo? A gente fica muito no achismo, então a gente tem que tirar as dúvidas. Às vezes a gente coloca algo na nossa cabeça, achando que é, sofre com aquilo, e aí vem para nós e a gente vê que não é, que é uma outra situação e que é simples de se resolver, né? Então, hoje tem, que nem tu falou, tem muitas alternativas. E estar com a mente aberta, hoje eu vejo que quando a gente fala sobre, né, algo psicológico, você vê de uma outra forma, você olha com outro olhar, tanto a escola, quanto a sociedade, quanto a família, isso é, eu vejo que a gente está um passo bem grande à frente do que a gente estava. E antigamente não tinha tudo isso, então acho que por isso que às vezes não era visualizado, não era feito, tratado isso da melhor maneira, porque às vezes não tinha esse conhecimento todo que hoje a gente tem.
Não é que não tinha casos, né?
Tinha, devia, mas não
ter,
tinha,
né?
Não
chegava a conhecimento. E vocês, como profissionais da psicologia, como que vocês veem a sociedade? Qual que é o maior desafio em relação à sociedade e autismo hoje, para vocês?
Olha.
Talvez não seja um só, né? Porque cada caso é um caso, mas por mais que tenha tanta abertura, a gente sabe que as escolas têm que se adaptarem às situações, mas no geral, falando do ser humano mesmo, assim.
É, muito se fala da inclusão, né? É lindo, assim, na...
Palavra maravilhosa.
Isso. E aí a gente se depara com o dia a dia, né? E aí a gente vai nas escolas, a gente conversa com familiares, com a rede de apoio, com amigos, com... Enfim. E não é o que realmente acontece, né? Então, por isso que a gente está aqui hoje também, né? Porque é lindo falar, mas colocar em prática, né? Ter esse olhar empático, querer ter vontade de mudar e adaptar, né? Então é muito do ser humano, assim, da bondade, né? Da empatia, do olhar para o outro. Então, querer contribuir e ajudar, querer que o outro evolua também. Observar as potencialidades daquela criança, né? Não focar onde ele tem déficit, por exemplo, lá no ambiente escolar. Então, a gente precisa, por exemplo, de professores que se dediquem, que estejam ali de coração aberto, que queiram que aquilo aconteça. Tanto na sociedade quanto há um motorista de uma van que leva a criança. Então, isso começa, pega no geral, né?
Ter o entendimento, né? Sobre e fazer com que as pessoas olhem, né? De uma forma, como uma inclusão mesmo. Eu acho que a família, as famílias, né, conversando e quando tem alguma situação, estar a par para também colocar isso, não, o meu colega, né, trazer eles mais próximos, né, por mais que às vezes tenha suas diversidades, todo mundo tem, né, mas a gente respeitá-las.
Até porque eu acho que antes de toda essa abordagem, das campanhas, se fechava muito essas pessoas, né?
Isso.
Ah, não, vamos sair, vamos ficar em casa, né? Pra evitar o embate ali.
Isso aí. E muitos adultos que a gente vê hoje estão aí com 35, 40 anos e estão em casa, nunca arrumaram um trabalho por conta disso também, porque no trabalho nunca foram incluídos, não fizeram uma faculdade porque iniciaram em muita dificuldade, né? Os professores, enfim, as pessoas não acolhiam, não orientavam, não direcionavam da forma certa, aí vem a frustração, acabam se fechando em casa e ficam naquele mundinho, né? Então,
bom, por isso que existe essa campanha, né? A gente tem o próprio Janeiro Branco, que é geral, né? E o Abril Azul. Eu acredito que o Abril Azul esse ano veio com muita força, na minha visão, assim, a nível nacional.
Nossa.
Ele veio assim, né? Mostrando mesmo qual é o objetivo dele. A gente vê na televisão.
Muitos apoiaram, né?
Muito engajamento.
Muito engajamento. Nossa. Isso é muito positivo.
Aqui na cidade, principalmente.
Aqui foi bem forte, bem organizado. Forte. Parabéns, foi a AMA. E é muita gente voluntária que tem ali, né? Os apoiadores de famílias também. Bom, Jéssica, Gabriela, eu quero só agradecer, né? Pouquinho, né? Um pouquinho do universo de vocês, de como é tratado o assunto lá na clínica, essa informação do adulto também, que é uma informação que surpreende até, né? E nos faz olhar pra gente mais também. Mais alguma informação que vocês queiram passar, podem ficar à vontade, a gente só agradece.
A gente também quer agradecer a todos os ouvintes, né? Que estamos aqui, né? Falando desse tema muito especial, né? Que é o mês, né? Do autismo. E a gente também quer falar, né? Sobre a gente oferece serviços de atendimento, né? Na infantil, adulto, dentro da clínica Viver Psicologia, que fica localizada no edifício executivo e aqui no centro, na sala 802.
Perfeito, obrigado, Jéssica, boa
obrigada,
semana,
obrigada,
Gabriela, da mesma
boa
forma.
Semana.
Então tá aí, hoje mais um ponto, né, a ser destacado sobre o Abril Azul. A gente vai seguindo falando do assunto, da campanha aí que tem mobilizado muitas pessoas, muitas empresas voltada à consciência, à inclusão do autismo, Giovanni.